começando a sala virtual de hoje, estudando o juramento da família, número 4, parte 1 de 2. Eu já vou avançar para a próxima tela, aonde a gente vai fazer aí um esboço do tema que a gente vai estar abordando. Nesse juramento número 4, só que nós vamos fazer, como comentei, em duas partes. A sala de hoje, a primeira parte, e o restante do conteúdo a gente vai estudar na próxima sala virtual. Eu vou fazer a leitura do juramento em português e depois vamos fazer nos comentários por causa das cores que estão ali realçando o texto. Vamos à leitura, por favor. Nossa família, como dona do Chonilguk, centralizada no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade através da criação de uma grande família em nível cósmico, que é o ideal da criação dos pais celestiais. Esse é o juramento número 4. Aí você já começou a observar que no texto existem palavras e trechos grifados com cores específicas que correspondem ali no texto em coreano à sua tradução. Então, a gente vai comentar primeiro o trecho que aparece grifado ali em cima no texto em coreano em vermelho. Apesar da ordem estar anterior às outras palavras, na tradução em português você percebe que ela ficou ali quase no final da frase, né? Aquele trechinho onde está escrito uma grande família em nível cósmico. Esse é, de fato, o tema da sala virtual de hoje. Eu vou seguir sempre a ordem que está no juramento em coreano, colocando exatamente a sequência, porque nessa sequência você vai perceber que existe a necessidade de se estabelecer determinado item para que depois, na sequência, os demais aconteçam. Apesar da tradução, você vê ali que, por exemplo, as palavras ali, liberdade, grifada em azul, correspondendo em coreano ao chayuwa. Então, a palavra é chayu. Em verde, paz, correspondendo lá em coreano a pyeonghwa. Em português, em marrom, unidade, que corresponde em coreano a tongil. E ali, felicidade, que está em coreano, hembok. Então, essas quatro palavras, liberdade, paz, unidade e felicidade, são os temas que a gente vai deixar para a próxima sala. Porque antes de falarmos sobre liberdade, sobre paz, unidade e felicidade, é demandado uma compreensão mais aprofundada do que é esperado da nossa família como dona do Chonilguk, centralizada no amor verdadeiro a título de realizar uma grande família em nível cósmico. Essa grande família universal, que é, como continua o juramento, o ideal da criação dos pais celestiais. Então, basicamente, ficou nesse esquema. Hoje estudaremos, então, uma grande família em nível cósmico, uma família universal. E aí, na próxima sala, vamos ver o que essa família consegue fazer a título de estabelecer um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela, nós vamos, então, falando especificamente agora sobre o tema de hoje, essa grande família cósmica, essa família universal. Eu vou fazer a leitura para a gente ir formando o conceito do que é demandado da nossa família buscando realizar essa grande família em nível cósmico. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Quando nossa família vive para o benefício dos outros, nosso amor se expande para abranger o universo e, em retorno, o universo abraça nossa família. Isso é um conceito bem genérico e a gente vai aprofundar isso ao longo das próximas telas. Então, fique tranquilo. Apesar do conceito ser genérico, a gente vai entender um pouco melhor, então, essa relação dessa família que vive para o benefício dos outros e que vai se expandir em todos os diferentes níveis. Aqui já vamos até fazer um parênteses, se você me permite, né? Se você se lembra, no juramento anterior, quando estudamos lá o juramento número 3, falamos ali sobre as quatro grandes realidades do coração ou os quatro grandes reinos do coração. Depois também falamos, obviamente, das três grandes realezas, o reino da família real. Mas o conceito específico ali das quatro grandes realidades do coração fica bem claro, né, quando a gente está falando sobre esse processo de expansão da família, que tem essa tendência, essa perspectiva, essa prática de viver para o benefício dos outros e tornando ela cada vez mais ampla, expandindo, passando por todos os níveis, como nós já falamos. Lá no juramento 2, quando a gente falou, por exemplo, filhos de piedade filial na família, patriotas na nação, santos no mundo, filhos e filhas divinos no cosmos. Então, você vê que alguns conceitos que a gente já discutiu, elaborou, sedimentou nas discussões anteriores, dos juramentos anteriores, agora a gente vai novamente voltar lá, buscar esses conceitos, reaplicar ele, para avançar na compreensão e entendimento dos demais juramentos, dos demais itens do juramento da família. Seguindo ali na leitura do texto, o Pai Moon diz o seguinte: eu existo para minha família. Minha família existe para nossa sociedade. Nossa sociedade existe para nossa nação. Nossa nação existe para o mundo e todo o mundo existe para Deus. E Deus, então, existe para você e para mim, para toda a humanidade. Neste grande círculo de dar e receber, há harmonia, há unidade e há um processo eterno de crescente prosperidade. Além disso, sendo que neste circuito toda a existência cumprirá seu propósito de criação, há, então, por conseguinte, abundante e profunda alegria. Este é o reino do céu, no qual fluem sentimentos de felicidade. É um trechinho que a gente tirou lá do livro A Vontade de Deus e o Mundo, lá na página 125. Esse livro está disponível também para você fazer download lá no site unificacionista.com, tá bom? Mas esse trechinho é interessante porque você vê que ele forma ali na sua elaboração, quando o nosso pai fala desse circuito, que ele dá uma volta completa. Você vê que ele parte de mim para a família, da família para a sociedade, sociedade para a nação, da nação para o mundo, do mundo para Deus e volta de novo de Deus para mim, para você, para toda a humanidade. Então é um circuito de dar e receber, aonde surge por conseguinte harmonia, unidade, essa prosperidade num ciclo eterno. Você vê que interessante a importância desse circuito, fechando toda essa volta, passando por cada um desses níveis, abrangendo cada vez mais amplos níveis na sequência, né? Mas eu vou detalhar isso melhor. Então, vamos passar já para a próxima tela? Na próxima tela, então, o texto diz o seguinte: portanto, deveríamos parar de pensar sobre salvação como somente um assunto individual. Esse é o grande problema que as religiões, especificamente o cristianismo de uma forma geral, carrega como uma grande corrente, arrastando essas correntes de conceitos e dogmas que, na verdade, somente atrapalham o entendimento do que realmente representa e significa salvação. A gente não deveria, de forma nenhuma, estar satisfeito até que todos estejam salvos. Então, abandonar, abdicar, abrir mão absolutamente dessa ideia de que a salvação é uma coisa individual. Cada um corre atrás da sua, eu tenho que correr atrás da minha, você corre atrás da sua, e cada um por si, Deus para todos. Não é desta forma, nunca. Nunca deveríamos pensar. Essa é uma ideia errada, muito perniciosa e que prejudica o bom andamento daquilo que a gente chama de providência da salvação, a obra que o cristianismo deveria estar promovendo a nível mundial, de realmente criar uma única e grande família cósmica, uma grande família universal, transformar toda a humanidade como irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Desta forma, nos conectamos com o coração de Deus, que, como nosso Pai Celeste, quer que cada um de seus filhos desfrute da vida divina. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Isso está lá na Bíblia, então você observa que Deus não pode se comprazer, ele não pode sentir prazer em enxergar uma situação, um contexto onde alguns estejam salvos em detrimento da maioria que vai sofrer as punições e a condenação do purgatório, do fogo do inferno e assim por diante. É inconcebível, é inaceitável, nós precisamos abolir de forma definitiva essa ideia de que salvação é um assunto individual. Senão, não podemos sequer pensar no que realmente representa essa expressão dentro do quarto juramento, lá no finalzinho, onde fala construirmos, criarmos uma grande família em nível cósmico, essa grande família universal. Vamos avançar para a próxima tela? Na próxima tela, o texto segue dizendo, acompanha comigo: contudo, a despeito do progresso material em direção a uma aldeia global, conflitos éticos e também conflitos tribais ainda surgem por todo o mundo. E apesar, aqui já vou fazer um parênteses, e apesar da gente perceber que esse é um conteúdo que já foi mencionado, relatado e afirmado há décadas atrás, mas ele ainda continua tão atual, tão real, tão próximo de nós, quando a gente observa a realidade do mundo em que nós estamos hoje. Como essa situação dos conflitos éticos, dos conflitos tribais, e aí você pode expandir para conflitos religiosos, raciais, enfim, o mundo ainda está permeado por esses conflitos. A política, a religião, enfim. O que está faltando para o mundo alcançar plenamente uma consciência planetária é a prática do amor fraternal. Isso é muito importante. Todas as religiões apregoam isso, defendem isso, têm isso como premissa para o bom relacionamento humano em esfera mundial, na escala global. É a prática do amor fraternal, mas a sua realidade e a sua realização parece uma coisa quase que inalcançável. Como está lá escrito no Princípio Divino, lá na página 59, a versão digital, trecho que eu citei, eu peço que você acompanhe a leitura. As pessoas dos 6 continentes estão cruzando os oceanos à procura de amizade e amor fraternal. Entretanto, uma família somente pode ser formada quando há um pai e uma mãe. Aqui eu deveria ter grifado, me permita fazer um parênteses, mas somente é possível, apesar de todos os modelos que hoje a legislação, a psicologia, a sociologia pregou, ainda assim, só existe uma família, só existe um modelo de família que realmente é possível se construir pelas próprias mãos humanas, através de um pai e uma mãe. E aí, então, pode surgir verdadeiro amor fraternal. Apenas quando Cristo vem novamente como verdadeiro Pai da humanidade, todas as pessoas estarão juntas como uma grande família. E aí viverão harmoniosamente em uma comunidade global. Olha que coisa interessante. É possível estabelecer uma sociedade fraternal sem que se tenha um modelo ideal de família, onde a verdadeira paternidade, onde aquela paternidade original que foi perdida com a queda humana, a verdadeira paternidade, e essa paternidade, entenda, já contido dentro dessa palavra, tanto pai como mãe, como bem falou ali o parágrafo anterior, né? Então, apenas nessa estrutura da verdadeira paternidade é que a gente pode, por conseguinte, como consequência, como resultado, estabelecer um mundo onde possa ocorrer de forma efetiva a prática do amor fraternal. Vamos avançar para a próxima tela? Como discutido anteriormente em conexão com as 4 grandes realidades do coração, ou os 4 grandes reinos do coração lá no terceiro juramento, o amor fraternal ele é fomentado a partir do amor dos pais, pelo amor dos pais. No amor paternal de Deus e também no amor paternal a partir de Cristo, o Messias, o Cristo Salvador, o amor fraternal entre todas as pessoas pode realmente desabrochar. Não há como falar sobre amor fraternal sem a prática dessa estrutura familiar, aonde eu possa primeiro ter aprendido a receber o amor paternal, seja ele dos meus pais verdadeiros, ou seja, de Deus ou do Cristo. Então, veja que coisa interessante. Apesar de todo mundo falar, como eu comentei na tela anterior, sobre amor fraternal, apesar de todas as religiões, apesar de especificamente o cristianismo falar sobre a importância da fraternidade, do amor fraternal, como isso é uma coisa tão inalcançável. Por quê? Apesar de todo o discurso, a prática ainda é inócua porque as pessoas não têm um modelo familiar, porque os verdadeiros pais nunca existiram na história da humanidade até então, e as pessoas estiveram buscando o amor fraternal, experimentando outras coisas, mas ainda vivendo na ausência, na carência, na deficiência dessa experiência verdadeira, da prática do amor fraternal. O amor do Pai Celeste tem uma qualidade universal e abrangente. Quando estamos imersos no amor de Deus, nosso coração segue para todas as pessoas, independente, incondicionalmente, sem qualquer favoritismo. Não obstante, fé em Deus somente não tem sido suficiente para juntar as pessoas de todas as religiões e de todas as raças como irmãos e irmãs, porque a fé convencional é insuficiente como uma base para a paz. Por quê? Por que você acha? É por falta de fé? É porque as pessoas não têm religião? É porque elas não acreditam em Deus? É porque elas não buscam a palavra do Evangelho? Por que é que as pessoas ainda não conseguem viver de forma fraternal? Por que elas não têm sido capazes de estabelecer uma paz duradoura? Por que elas não conseguem estabeleci os alicerces, a estrutura fundamental, a base para se construir a paz. Qual a resposta para essa pergunta? A resposta está no próprio texto. A resposta está naquilo que a gente já acabou de comentar. Porque, enfim, sem se estabelecer o modelo da família, sem se estabelecer aquela realidade dos quatro grandes reinos ou das quatro grandes realidades do coração, amor paternal, amor conjugal, amor fraternal e amor filial, é impossível conceitualmente, é impossível simplesmente lançar mão da palavra fraternal e lançar ela ao vento como se fosse fácil a pessoa experimentar e praticar uma coisa que ela sequer conhece, que ela sequer conseguiu experimentar já na sua vida tenra, desde os primeiros anos na sua família, como filho, como irmão, e aí passando por todos os níveis das quatro grandes realidades do coração. Dá para perceber aonde a gente quer chegar com esses questionamentos? Qual é o nosso alvo nessa discussão? É interessante, né? Eu até coloquei ali uma passagem lá do livro de João, né? Onde diz assim, o pai ama o filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Então, nós somos filhos de Deus, temos todas as ferramentas, temos todo o potencial, mas ainda assim carecemos do quê? Carecemos da experiência familiar, essa grande família cósmica, essa grande família universal que nos proporciona a oportunidade de aprimorarmos essa fraternidade que depois deveremos, obviamente, exercer nas nossas relações. Eu com você, a gente com os nossos vizinhos, com os amigos, com os outros motoristas no trânsito, com os, enfim, em todas as pessoas ao nosso redor. Vamos avançar para a próxima tela? O Paimon proclama uma nova filosofia social, a qual ele chama de paternismo. Eu gostaria só de fazer um parênteses. Quando a gente fala isso no inglês, é muito mais fácil, já está incluído. Quando a gente fala isso em inglês, a gente usa a expressão parents, né, que significa pais. E os pais está incluído pai e mãe, masculino e feminino. Normalmente, se você traduzir ao pé da letra paternidade, a gente tem assim aquela tendência quase que natural pela forma como o português é construído, de pensar que a paternidade se referiria apenas ao lado masculino, a paternidade, enquanto o lado feminino estaria englobado apenas no aspecto maternidade. Então, me permita só fazer esse parênteses, querendo dizer que o paternismo ali, na verdade, está pensando exatamente num aspecto mais abrangente, ou seja, englobando papai e mamãe, masculino e feminino. Voltando ao texto, então, essa expressão nessa filosofia social a qual ele chama de paternismo, que clama aos líderes da sociedade para agirem com a mentalidade de verdadeiros pais, para abraçar e harmonizar os irmãos em disputa, negros e brancos, direita e esquerda, enfim. Quando a qualidade de verdadeiro amor paternal encher o discurso político, oradores políticos olharão já com empatia para os argumentos de seus oponentes, ao invés de demonizá-los. As disputas serão resolvidas com civilidade e compromisso. Aí você já faz um parênteses e começa a se perguntar, analisando aquilo que a gente vê no dia a dia, nas relações, por exemplo, como citado no texto, entre políticos, né? A gente poderia estender isso para qualquer outra classe de liderança da sociedade, liderança religiosa, liderança econômica, liderança acadêmica, mas enfaticamente ao que diz o texto ali, ele fala sobre as lideranças políticas. As relações nesse meio são harmoniosas? Eles se respeitam? Existe realmente empatia quando um ouve o argumento do outro, respeitando o argumento do outro, ao invés de demonizá-lo, como fala o texto? Como são resolvidas essas disputas? Todas elas sempre são resolvidas com civilidade? Existe compromisso? E se existe compromisso, esse compromisso é com quem? É compromisso com os meus interesses ou com os interesses do grupo sempre maior? Pensando naquele argumento do amor verdadeiro que demanda viver para o benefício dos outros. Interessante, né? Então, essa visão paternista, né, a ideologia, essa filosofia social que o verdadeiro pai lançou como solução para todas as mazelas sociais, ela traz essa conotação, colocando os líderes nas mais diferentes áreas para que eles se posicionem como verdadeiros pais, para que eles olhem para as pessoas que estão subordinadas a eles com esse olhar paternal, com esse amor, essa postura de responsabilidade, de zelo, de cuidado. O Paimon disse uma coisa muito interessante, olha só. Democracia é internacionalismo, mas o que ele está falando ali nessa filosofia social, paternismo, é ainda mais elevado. Se você disser, não, democracia é muito abrangente, ela está em nível internacional. A maioria dos países do mundo defendem, apregoam, se colocam como democracias. Mas o paternismo, ele assume uma posição ainda mais elevada. Ao saber que a era do paternismo está chegando, vocês podem escolher Deus através de uma eleição? Então, como é que a gente vai colocar Deus lá? Como é que Deus assumiu a sua posição? Foi num sistema democrático de escrutínio, onde você foi lá e pegou uma urna eletrônica ou fez lá preencheu um voto e colocou dentro de uma urna para que alguém pudesse fazer a contagem? Não. Democracia tem o potencial para criar uma cultura de desconfiança. Isso são palavras do Reverendo Moon. Será que são verdadeiras? Será que realmente o mundo atual é dessa forma? Será que dentro da democracia existe realmente uma cultura de desconfiança? Por que ele disse isso? Por que é assim? Basicamente, a democracia premia as pessoas que agem para seu próprio interesse. Quanto mais hábil, quanto mais capaz, quanto mais eloquente, quanto mais recursos materiais essa pessoa tenha, mais ela pode ser aceita pela maioria, se colocando para que ela seja analisada e depois eleita através de uma eleição, entre aspas, democrática. Só que o que acontece? As pessoas empregam o engano, elas usam da mentira, elas também usam difamar os seus rivais, os seus oponentes. Elas também vão mobilizar um grande poder financeiro e uma grande mão de obra. E quanto mais capacidade de mobilizar esses recursos eu tenho, mais bem aceito, com certeza, é você dentro desse sistema, entre aspas, democrático. Enfim, qualquer dessas coisas, a fim de avançar a sua causa pessoal. Ou seja, apesar da democracia ser, entre aspas, governo do povo, para o povo e pelo povo, mas as pessoas, elas acham que escolhem os melhores. Os melhores, qual o critério para você escolher os melhores? Se essas pessoas podem estar na hora de colocar a sua imagem para ser analisada pelo povo, ela pode estar usando engano, mentira, difamando, mobilizando grande poder financeiro, recursos de mídia. Tudo isso são ferramentas que, infelizmente, a democracia nos permite utilizar para criar uma imagem. Aquela pessoa é realmente assim ou ela criou uma imagem que você vai ter como referência e vai acabar votando? Depois você descobre que aquela pessoa não era nada daquilo. Qualquer semelhança com casamento é mera coincidência, né? A gente vê isso acontecendo às vezes no casamento, né? As pessoas namoram, as pessoas vão até a fase do noivado, ficam anos ali, né, naquela situação, e depois que se casam, às vezes começam a surgir os conflitos e você escuta um dizendo sobre o outro. Nossa, aquela pessoa mudou, ele mudou, ela mudou, ele não era assim, ela não era assim. Mudou? Na verdade, não mudou. Você casou com uma imagem, aquilo que a pessoa queria mostrar para você sobre si mesma. Aquilo que realmente ela é, ela não mostrou para você totalmente. Assim também, às vezes, acontece na democracia, né? E aí o nosso pai fala isso tão claramente num discurso lá da década de 90, né? Que coisa fantástica. Vamos avançar para a próxima tela? Verdadeiros líderes paternais não são o tipo de políticos cujo regime tirânico e opressivo foi corretamente criado por todos os teóricos democráticos. Então você pode ir lá, por exemplo, né, pegar, juntar vários acadêmicos aí, teóricos que estudaram vários autores e reuniram vários pensadores e pegaram as suas ideias e aí elaboraram um modelo que está sendo aplicado. Ainda assim, ele pode estar estabelecendo, como ele fala no texto, um regime tirânico e opressivo. A soberania de Deus tem a qualidade raramente vista neste mundo, porque é centrada no amor verdadeiro, cuja lógica é viver para o benefício dos outros. A democracia não traz esse paradigma. Ela não se baseia nessa premissa. Não se baseia na premissa do amor verdadeiro. Não se baseia na premissa de que eu estou aqui exercendo uma função pública, mas o meu objetivo é criar, proporcionar, oportunizar um ambiente que venha a ser satisfatoriamente propício para dar felicidade para as pessoas a quem eu represento. Infelizmente, essa não é a premissa, essa não é a perspectiva de quem exerce cargos públicos no mundo atual, né? Em uma democracia, a qualidade de liderança depende inevitavelmente, inexoravelmente, da maturidade e da virtude de seus cidadãos. da maturidade e da virtude de seus cidadãos. Eu vou fazer um parênteses aqui, você me permite? A gente no ambiente, quando falamos sobre gestão de pessoas, a gente usa muito aquele sistema que é uma sigla, né? Que em português ficou bem interessante, é a sigla CHA, C-H-A. Ou seja, para que a pessoa possa ser um bom profissional, para que ela possa ser inclusive um bom líder, para que ela possa exercer uma certa função de responsabilidade, ela precisa reunir as três palavras que estão abreviadas por essas três letras. C-H-A, o CHA, que é conhecimento ou competência, habilidade e atitude. Então, às vezes, a pessoa reúne conhecimento, ela tem competência, ela tem as habilidades demandadas, mas a sua atitude é questionável. É exatamente o que ele está falando ali. A qualidade da liderança depende da maturidade e da virtude de seus cidadãos. Então, você às vezes olha para determinados líderes em qualquer área, tá bom? Não fique preso somente no conceito político como o texto está seguindo. Você pode pensar líderes religiosos, líderes econômicos, líderes acadêmicos, enfim, qualquer liderança na sociedade do mundo atual. Essas pessoas que estão nessas posições, elas são pessoas que têm muito conhecimento, ou seja, elas têm competência, elas têm muita habilidade, ou seja, estão muitos anos trabalhando com aquele assunto, dentro daquele tema, têm muitas habilidades reunidas para o exercício daquela função. Mas qual é a atitude? A quem ela está atendendo? A que interesse ela está atendendo? Qual é o objetivo naquela função? Qual é realmente a proposta dela? Qual é a sua maturidade? Quais são as virtudes? Entendeu? É bem interessante isso, né? E essas três letras são muito importantes, essas três aptidões ali, conhecimento, habilidade e atitude, são fundamentais para o exercício de qualquer coisa. E não é diferente dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade e dentro da nossa própria família. Quando a sociedade é povoada por famílias corretas e divinamente amorosas, que manifestam verdadeiro amor paternal, algumas entre elas se levantarão para posições de liderança e se tornarão os pais da nação. Opa! Então, pera lá, não é pelo sistema democrático? Mas também não é um sistema monárquico hereditário. Pera lá, então como é que é esse negócio aí? Como é que a pessoa se qualifica para a liderança? Olha só, vamos ler de novo esse trechinho ali. Quando a sociedade estiver, vamos fazer uma suposição, quando a sociedade humana estiver povoada por famílias corretas, divinamente amorosas, ou seja, que praticam o amor verdadeiro, que vivem centralizadas no amor verdadeiro, que manifestam principalmente esse amor paternal em relação aos demais, algumas entre elas vão surgir, vão ser levantadas, vão ser elevadas, vão ser reconhecidas para posições de liderança e se tornarão os pais da nação. É uma coisa unânime, é um reconhecimento, é a colocação de uma forma eleitoreira? Não. Vai ter distribuição de santinho e compra de votos? Não. Vai ter escrutínio? Não. É simplesmente por aclamação. É o reconhecimento que as pessoas têm de que aquela família ou aquela pessoa tem competência, habilidade e atitude, ou seja, maturidade e virtude, para exercer a liderança de forma natural, de forma espontânea, sem imposição, sem enganação, sem uso do poder econômico ou qualquer outra coisa que o valha, não é verdade? Vamos avançar para a próxima tela? A família universal abrangendo céu e terra. Então, veja só, o juramento ele usa essa expressão, né, quando você lê lá no quarto juramento, lembra que a gente mostrou lá nas primeiras telas? A criação de uma grande família em nível cósmico. Aqui a palavra cosmos, a gente já discutiu em outras salas virtuais, ela basicamente significa o quê? Por que a gente usa essa palavra cosmos? Lá no coreano a gente usa a expressão chonju. Eu vou mostrar mais adiante ali no texto. Chonju, onde a gente lê cosmos, na verdade ele está se referindo sobre as duas realidades. O mundo, como a gente estuda lá no princípio da criação, o mundo invisível e o mundo visível, o mundo incorpóreo e o mundo corpóreo. Ou, basicamente, né, no contexto mais cristão, né, céu e terra. Então, essa família universal que abrange céu e terra. O que realmente ele quer dizer? Qual o significado das palavras família universal abrangendo céu e terra? Ou, como está lá no juramento, mais especificamente, mais fielmente, vamos dizer, uma grande família em nível cósmico. Literalmente, em coreano, está lá, Chonju de Kajok. Chonju de Kajok significa o quê? Chonju é a expressão cósmico, ou seja, que abrange céu e terra. O Te significa grande e Kajok é clã. Né? Normalmente a gente fala Kajon se referindo à família, mas Kajok é clã, ou seja, a família estendida. E aí, quando a gente fala isso, o que a gente está querendo dizer uma família estendida? Então, não é só o pai, a mãe e os filhos, os irmãos, mas aí vai incluir todos os demais familiares ali num escopo um pouco mais estendido, ou seja, vem os primos, tios, tias, cunhado, enfim, até mesmo familiares um pouco mais distantes vão estar dentro desse contexto, ou seja, se conecta por esse coração. Por isso, a expressão lá, ele fala Chonju de Kajok, então, uma grande família cósmica, ou seja, uma grande família que abrange céu e terra. Ou como a gente colocou ali nessa nova versão aí, não é tentando adulterar o que está no juramento, tá? É uma forma um pouquinho mais compreensível quando a gente fala a família universal que abrange céu e terra. Família universal por quê? É uma grande família, uma família estendida, né? Ele coloca ali em coreano Kajok e abrangendo céu e terra porque tem a expressão cósmico Chonju. Isso também inclui a linhagem e até mesmo a ancestralidade da família. A família universal, então, o Kajok, o Chonju Kajok, expressa a solidariedade dos muitos clãs do mundo compartilhando os mesmos laços de coração uns com os outros. Então, aí a gente vai melhorar um pouquinho isso. Aqui é a parte mais conceitual, buscando exatamente a origem lá no coreano. Vamos avançar para a gente melhorar esse conceito aí. Na próxima tela, a gente continua dizendo o seguinte. Como uma família cósmica, a humanidade abrangerá céu e terra, ou seja, o mundo físico e o mundo espiritual. Isso a gente já havia comentado na tela anterior. Esta família abraçará toda a natureza até os confins do universo físico. Lembremos que família individual inclui a casa, também inclui a propriedade, como também os membros humanos da família. Isso a gente também já comentou. Nós já falamos lá nos outros juramentos quando explicamos ali esse conceito de família, lembra? Falando lá das premissas, né? Quando falamos o significado de nossa família, quando falamos ali porque falamos dona do Chonyuguk, quando falamos sobre centralizado no amor verdadeiro. Então, nesse estudo da família, a gente tinha falado que família abrange também os bens, abrange também, às vezes, até mesmo os animais de estimação. Então, tudo isso faz parte desse conjunto que nós chamamos de família universal. Da mesma forma, o planeta Terra é o lar da humanidade, a família global, agora no escopo maior. A Terra é nossa mãe, provendo sustento para a nossa vida física. Seus animais e plantas são todos criaturas de Deus. Então, é só para posicionar em relação ao que nós estamos nos referindo. Quando falamos família universal, essa família que abrange céu e terra, dentro dela está todo o escopo ali, não apenas humano, porque além da família global, toda a humanidade também está inserido nesse contexto, representando a casa, representando a propriedade, o próprio planeta, ou seja, todos os entes que compõem o nosso planeta. Avançando para a próxima tela, o ideal de criação. Então, nós contamos também aí no juramento esse conceito do ideal da criação. Uma família em nível cósmico, uma grande família em nível cósmico, que é o ideal de criação. É o ideal da criação dos pais celestiais. O juramento da família chama a família universal de ideal de Deus, ou ideal de criação de Deus. O princípio divino, quando a gente fala sobre o ideal de criação, ele descreve o propósito de criação como cumprimento das três grandes bênçãos, que está lá citado no Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Lá, frutificai, multiplicai e dominai. E olha o que o princípio divino diz ali, ele tem uma citação interessante. As três grandes bênçãos são realizadas quando toda a criação, incluindo também os seres humanos, completam a base de quatro posições, ou o fundamento de quatro posições, tendo Deus como seu centro. Este é o reino do céu, onde a bondade derradeira é realizada e Deus sente a maior alegria. Me permita, eu vou ler de novo essa linha. Este é o reino do céu, onde a bondade derradeira é realizada e Deus sente a maior alegria. Este é, de fato, o mesmo propósito para o qual Deus criou o universo. Vocês conseguiram pegar qual a palavra-chave nesse trecho todo aí? Deus sente a maior alegria. Qual é o propósito da criação? Qual é o ideal de criação dos pais celestiais? Por que ele criou o ser humano? Ok, ele criou o ser humano para realizar as três grandes bênçãos citadas ali, através do fundamento ou da base de quatro posições, mas o resultado de toda essa grande obra é dar alegria a Deus. Permitir que Deus possa sentir a maior alegria. Então fica claro que o resultado final é esse. Não tem essa palavra no juramento, mas o fim da obra é esse, que Deus vai poder experimentar alegria. Ou seja, quando realizamos um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, criando uma grande família em nível cósmico, realizando o ideal de Deus, realizando o ideal de criação dos pais celestiais, o resultado implícito disso é proporcionar a Deus a maior alegria. Vamos avançar para a próxima tela? O juramento da família também descreve o ideal de criação de Deus como um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Lembra? A gente até colocou aí do lado para você relembrar aquela tela anterior onde a gente colocou lá, né? O Chayu, o Pyonghua, o Tongil e o Rainbow. São liberdade, paz, unidade e felicidade. Então, esses quatro grandes ideais, essas quatro grandes características, são as características que vão ser alcançadas quando você realiza o propósito de criação de Deus. Elas são resultantes, elas são as consequências naturais, inevitáveis, que vão surgir com a realização do propósito da criação de Deus. Quando você estabelece essa família universal, essa grande família em nível cósmico, que realiza o ideal da criação de Deus, o resultado natural, inexorável da realização disso é um mundo de liberdade, um mundo de paz, um mundo de unidade e um mundo de felicidade. Deus criou os seres humanos com quatro grandes propósitos. Primeiro, encarnar a imagem de Deus no mundo, ser um templo de Deus. Segundo, ser as amadas contrapartes de Deus, os parceiros de Deus que podem compartilhar o seu amor. Terceiro, multiplicar a existência de Deus, um ser semelhante de Deus no mundo através dos seus descendentes. E como fim, o quarto item é capacitar todo o universo também a cumprir o seu propósito de criação original, aquele propósito estabelecido por Deus. O reino do céu, então, é um mundo que cumpre esses quatro propósitos divinos. O próximo diagrama que eu vou mostrar vai permitir que você entenda que esses propósitos são conducentes. Eles vão causar, eles vão desencadear o surgimento das características que estão descritas aí. Liberdade, paz, unidade e felicidade. Ou seja, cada um desses propósitos que eu acabei de descrever vai ter como consequência uma dessas características, inevitavelmente. Você já tinha pensado sobre isso? Vamos ver na próxima tela? Vamos avançar, então. Primeiro, vamos falar, então, aí sobre esse primeiro propósito que eu acabei de comentar. Deus criou os seres humanos com o potencial para se tornar a imagem e semelhança de Deus. Está lá no capítulo 1, do Gênesis. E também lá no Evangelho, Jesus fala lá em Coríntios, né, 1 Coríntios, que o ser humano foi criado para ser o templo de Deus, como templos de Deus. Consequentemente, como templos de Deus, nós devemos manifestar a nossa natureza original, a natureza original concedida por Deus. Em particular, isto significa que nós devemos alcançar a perfeição do amor, como Jesus falou lá no Evangelho também. Amai os vossos inimigos, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu, porque ele faz com que o seu sol se levante sobre maus e bons. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está lá no céu. Uma vez que manifestamos a imagem divina, nos tornamos amigos, nos tornamos benfeitores para todos os seres da criação. Ninguém desejaria se opor a nós. Portanto, teremos liberdade para agir de qualquer forma que escolhamos. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. pessoas que manifestam a imagem divina são, de fato, realmente livres. Então, dá para perceber a relação do que nós falamos? O primeiro propósito qual era? Se tornar a imagem de Deus. Se tornando a imagem de Deus, qual é a realidade que você cria? Você estabelece um mundo de liberdade. É o resultado inevitável de se tornar a imagem de Deus, o estabelecimento de um mundo de liberdade. Na próxima tela, vamos passar para o próximo item. O segundo propósito que nós comentamos é que Deus criou os seres humanos como seus parceiros de amor, suas contrapartes de amor. Quando uma família participa no amor de Deus, haverá paz e harmonia entre todos os membros desta família. Da mesma forma, quando o amor de Deus se torna distribuído entre todos os filhos de Deus, o mundo será preenchido com a paz de Deus. Então, quando você é parceiro de Deus, quando você reciproca com Deus amor verdadeiro, a harmonia vai imperar e um mundo de paz é a consequência. A partir do momento que nós nos tornamos parceiros do amor de Deus, a harmonia, o dar, receber, complementar, integrando e complementando todos os seres, vai criar então o que nós chamamos aí um mundo de paz. Entendeu? Vamos avançar para a próxima tela? Terceiro propósito. Deus criou os seres humanos para se multiplicarem e encherem o mundo com os filhos de Deus. Quando cada ser humano encarna a imagem de Deus, a expansão da família humana multiplica a existência de Deus no mundo, ou seja, gera uma descendência, a imagem e semelhança. Homem, mulher se unindo, centralizados em Deus. Como parceiros do amor de Deus, vão gerar vida. Essa nova vida é a perpetuação e multiplicação da própria existência de Deus. Em um mundo onde Deus está em tudo e também em todos, não pode haver nenhuma divisão, porque todos fazem parte do mesmo corpo. Todos fazem parte da mesma estrutura. Então não pode haver nenhuma divisão, não pode haver nenhuma barreira entre as pessoas. Os filhos de Deus naturalmente vão formar uma unidade quando cada pessoa, de fato, concreta e substancialmente, puder experimentar o coração de Deus se movendo dentro do seu próprio peito, dentro do seu próprio coração. O mundo onde a existência de Deus é multiplicada, preenchendo cada coração humano é um mundo de unidade, onde todos têm a sua individualidade, mas todos possuem um único coração. E é um único coração que pode permitir a criação de um mundo de unidade. A multiplicação de Deus, na sua característica mais essencial, um coração de amor verdadeiro, permite que nós criemos um mundo de unidade. Dá para ver a relação? Tá claro, né? Ficou muito claro isso, né? Vamos para o quarto item, na próxima tela. O quarto propósito de criação de Deus é definitivamente alegria. Como eu havia comentado anteriormente, tudo aquilo que nós falamos se resumia numa única palavra. Deus criou para que o homem possa estabelecer uma grande família em nível cósmico, e isso basicamente é o quê? O ideal da criação de Deus, as três grandes bênçãos. As três grandes bênçãos vão proporcionar o estabelecimento do fundamento quatro posições, Deus no centro, e aí Deus olhando isso, vendo as suas características manifestas, vai sentir alegria. Alegria surge através da similaridade, da semelhança. Deus experimenta alegria quando ele sente a sua própria natureza, refletida, manifestada e expandida nos seres da criação. Deus criou o universo centrado nos seres humanos, a quem ele dotou com o privilégio de domínio. Está lá no Gênesis 1:28. Assim, o universo assume as qualidades das pessoas que o habitam e formam suas extremidades. Com o estabelecimento da família universal, toda a Terra será transfigurada num grande jardim de deleite. Isto fornecerá infindável alegria para os seus habitantes e, por conseguinte, como resultado inevitável, também para o próprio Deus. Assim, o mundo ideal que cumpre o propósito de criação de Deus será um mundo de felicidade. Lembra, nós falamos isso na tela anterior. O resultado último do cumprimento, da realização, da finalidade, do propósito da criação de Deus é dar alegria. Ou seja, o propósito da criação de Deus resulta no estabelecimento do mundo de felicidade. Então, ficou claro para você? que o que nós estamos comentando aí sobre essa família universal, essa grande família em nível cósmico, ela é ferramenta através da qual nós podemos construir e confeccionar o mundo com essas qualidades, o mundo de liberdade, o mundo de paz, o mundo de unidade e o mundo de felicidade. Mas eu vou detalhar isso melhor mais adiante, tá bom? Eu já vou passar para a próxima tela, porque na próxima tela a gente vai dizer exatamente isso, ó. Desta forma, a família universal estabelecerá um mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade. Mas a gente vai examinar cada um desses atributos mais detalhadamente, mais pormenorizadamente, na próxima sala virtual, tá bom? Então era isso o conteúdo que eu queria abordar com vocês aí com relação ao juramento número 4. Ficou dividido dessa forma, né? Eu já vou passar para a próxima tela, porque na próxima tela a gente sempre mostra aquele esqueminha para você se posicionar. Nessa tela você pode visualizar que nós falamos hoje então sobre a família universal, que abrange céu e terra, ou como a gente mencionou lá no juramento, uma grande família em nível cósmico. E já fica feito aí o nosso compromisso, né? Na próxima sala virtual a gente vai falar então aí sobre esses 4 atributos resultantes, ou seja, liberdade, paz, unidade e felicidade. Que mundo é esse que você vai viver? Um mundo de liberdade, esse mundo de paz, esse mundo de unidade e esse mundo de felicidade, tá bom? Beleza? Então já fica feito o nosso compromisso, já avançando aí para a próxima tela, eu quero concluir aí o tema de hoje, já encerrando também e desejando uma semana abençoada a todos, tá bom? Muito obrigado pela presença mais uma vez. Tchau!